Boa tarde a todos, a todas. Eu quero agradecer o convite aqui em nome do deputado Rogério Correia, pela oportunidade de participarmos desse ciclo de debates e poder discutir um pouco a questão da educação do campo. E eu não posso deixar de saudar os alunos da rede municipal que estão ali, da escola integrada, da escola Milton Campos, que é sempre uma alegria, viu, Rogério, quando a gente vê essa meninada toda aqui participando. Eu vou apresentar o Pronacampo, que hoje é o principal programa do Ministério da Educação para a educação escolar do campo e as várias ações. O Pronacampo ele foi lançado em março desse ano e nós temos ações, né, em várias linhas. Eu queria, só para introduzir, já de olho aqui no meu tempo, dizer que é muito importante esse debate, porque o Ministério da Educação tem a consciência e a convicção de que nós precisamos fazer um grande investimento para a melhoria da qualidade do atendimento à educação no campo. Pensando desde o atendimento da educação infantil, passando por toda a educação básica e ensino médio, e pensando a questão da educação profissional e do ensino superior. Daí a necessidade de estruturarmos um programa para responder a uma série de demandas, porque nós sabemos que a nossa educação escolar no campo, nos últimos anos, ela vem sofrendo, né, com fechamento de escolas. Muitas vezes a nossa política de educação do campo tem um foco muito grande mais no transporte dos estudantes do que de pensar uma proposta pedagógica aliada, de fato, à história e à vida e à perspectiva de construir uma sustentabilidade naquele espaço onde as pessoas vivem. Acho que daí é a importância. E eu falo dessa diretoria com muita alegria, porque eu falo que a minha diretoria ela incorpora áreas, para mim, muito relevantes. Educação do campo, educação escolar indígena e educação para as relações raciais. Infelizmente, se a gente for fazer esse corte, é onde a gente tem os indicadores, né, menos animadores da nossa educação nacional. E é por isso que eu acho que a gente tem que assumir essa área assim, com muito afinco, para que a gente possa, de fato, construir respostas que cheguem, né, lá nas comunidades onde as pessoas mais precisam. Eu quero começar dando alguns indicadores, a taxa de atendimento. E esses indicadores, gente, não são indicadores de Minas Gerais, tá? São indicadores do Brasil, para a gente ter bem essa referência. Hoje, na educação infantil, nós temos somente creche, quando a gente está falando do atendimento de 0 a 3 anos, nós temos apenas 6,98% das crianças do campo atendidas, né, por essa área da educação. Na educação infantil pré-escola, para aquelas crianças de 4 e 5 anos, nós temos hoje 66,8% das crianças com atendimento. No ensino fundamental, 91,96%. A gente tem que lembrar que no Brasil, né, quando a gente pega o indicador geral de atendimento do ensino fundamental, nós estamos chegando aí em 98% das crianças e adolescentes atendidos, e no campo a gente ainda tem esse indicador de 91,96%. No ensino médio, esse número ele é mais dramático, que é 18,43%. E na EJA, do ensino fundamental, 4,34%, e do ensino médio, 3,10%. Nós temos hoje 76 mil escolas no campo e 6,2 milhões de matrículas e 342 mil professores que atuam hoje em escolas do campo. Esse dado aí é importante, eu acho que chama atenção, né? Nos últimos 5 anos, foram fechadas 13.691 escolas no campo, que é um dado preocupante e que a gente precisa trabalhar para que esse número seja revertido. O Ministério da Educação, por meio do Pronacampo, tem desenvolvido ações com foco em 4 eixos. O primeiro, que é gestão e práticas pedagógicas. Um segundo eixo aliado à formação de professores. O terceiro eixo com foco na educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica. E um quarto eixo, infraestrutura física e tecnológica. No eixo da gestão e práticas pedagógicas, quais ações estão em curso? Primeira ação, gente, é a construção de um programa nacional do livro didático específico para as escolas do campo, PNLD Campo, né? Então, a nossa perspectiva é que, a partir de 2013, as escolas do campo elas tenham um programa de livro didático que é pensado especificamente para as escolas do campo e que contenham obras de referência que levem em conta as especificidades dessas comunidades. Não só, né? Quando a gente fala campo, esse conceito ele é amplo, mas lembrando que nós temos aí dentro das escolas do campo também pensado as escolas quilombolas. E, nesse sentido, o Ministério da Educação está fazendo uma ação que é aí para todas as escolas do Brasil, que é a construção de dentro do Programa Nacional de Biblioteca da Escola, um PNBE com literatura, né, específica que trata das questões do campo e das comunidades quilombolas. A nossa meta para 2013, com o PNLD, é atingir 3,2 milhões de estudantes com esses livros didáticos específicos e, com o PNBE, 1,9 milhão de estudantes. Ainda no eixo gestão e práticas, nós temos trabalhado com formação e o acompanhamento pedagógico para as escolas com classes multisseriadas. O acesso, gente, a essa formação, ela é feita por meio do PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, que municípios e estados podem acessar e solicitar esse apoio, né, que não é só um apoio técnico, tem também financiamento voltado para a formação e acompanhamento de professores que atuam nas escolas do campo, especificamente com esse foco, né, nesse momento, para as classes multisseriadas. Em 2012, nós também estendemos o programa Mais Educação, que é o programa do Ministério, que incentiva, né, que ele é um disseminador dessa perspectiva de trabalharmos a ampliação do tempo dos estudantes em atividades educativas. Então, o Mais Educação foi estendido para as escolas do campo. Só para vocês já terem um dado, né, a nossa meta eram 10 mil escolas no ano de 2012, e até junho, por causa da questão do processo eleitoral, a gente tinha um prazo para adesão dos municípios e estados. Então, até junho, 9.797 escolas do campo já tinham feito adesão ao Mais Educação. E, até agora, 17 de agosto, nós já tínhamos descentralizados, né, já descentralizamos recursos do Mais Educação para 3.117 escolas municipais e 524 escolas estaduais, né, no Brasil. O Mais Educação, ele trabalha com alguns campos específicos. Uma parte importante dessas atividades está ligada ao acompanhamento pedagógico, né? O programa descentraliza recursos financeiros para auxílios aos monitores e para aquisição de materiais pedagógicos para o trabalho a ser desenvolvido nessas oficinas e amplia também os recursos financeiros para alimentação escolar. A escola do campo, que faz adesão ao Mais Educação, tem triplicado o seu recurso por aluno para merenda escolar, porque um dos pressupostos do Mais Educação é que a gente consiga, então, garantir o almoço para as crianças, já que elas vão ficar com mais tempo em atividades educativas. Na formação de professores, nós temos hoje 342.845 professores no Brasil atuando em escolas do campo. E, desse número, apenas 182.526 têm formação de nível superior. Então, uma das metas do Pronacampo é ampliar a oferta de cursos de licenciatura, e esses cursos de licenciatura eles vão ser ofertados através da Universidade Aberta do Brasil, mas também por meio de convênios com as instituições de ensino superior ligadas à rede federal, tanto para curso de formação inicial, quanto para aperfeiçoamento e especialização. Além disso, o programa prevê, né, financiamento de pesquisas voltadas tanto para a educação do campo quanto para a educação quilombola. Eu tenho certeza que alguém vai me perguntar sobre a educação escolar indígena, e eu não estou tematizando aqui a educação escolar indígena, porque nós estamos construindo um programa específico para as escolas em comunidades indígenas com foco nessa população. Então, algumas dessas ações, elas se estenderão para as escolas indígenas, mas com algumas especificidades. Um outro eixo importante do Pronacampo é a elevação da escolaridade e expansão da educação profissional e tecnológica. A nossa meta para até final de 2014 é que a gente consiga expandir, né, e levar 180 mil vagas de formação profissional para trabalhadores e jovens no campo, né, e mais 300 mil novas vagas para elevar a escolaridade associada à formação profissional de jovens e adultos. Nós estamos trabalhando junto com a Diretoria de Educação de Jovens e Adultos para que a gente faça uma resolução específica para a educação de jovens e adultos que contemple a especificidade da educação de jovens e adultos no campo. Um outro eixo importante, que é o eixo 4, é a melhoria das condições de acesso e qualificação da infraestrutura, né? Dentro desse eixo, a gente tem a demanda por construção de escola. Então, o Ministério pretende apoiar a construção de 3 mil novas escolas no Brasil. Talvez esse seja um dos grandes desafios que nós temos, que é garantir a construção dessas escolas. E a gente tem no dado do campo uma questão também que é muito importante, gente, que o INEP, né, nós estamos trabalhando para que o INEP possa mudar a forma de coleta de dado, porque a gente sabe que no campo, muitas vezes, os dados que aparecem no censo são os dados daquelas escolas sedes. E a gente sabe que muitas vezes não é bem assim que funciona, né? A gente tem uma escola sede e tem várias turmas que funcionam em outros lugares, com uma série de problemas, com a ausência de energia elétrica, de água, então, de acesso à internet, computadores. Então, dentro do programa de melhoria das condições de acesso, está a nossa preocupação, né, de garantir mesmo essa infraestrutura, mas também a gente precisa muito melhorar a nossa forma de coleta dessa informação, para, de fato, a gente ter um dado. Eu quero dar para vocês um exemplo. Nós estamos aí tentando trabalhar com o programa Luz para Todos para fazer chegar energia elétrica em todas as escolas, né? E, muitas vezes, você tem um endereço da escola que, quando você manda a firma que vai levar lá para instalar energia solar, ela chega naquele endereço e aquele endereço não é o endereço da escola, não é? Às vezes é o endereço da Secretaria de Educação, às vezes é o endereço de uma escola que fica sendo a referência daquela comunidade. E a gente, então, nós estamos trabalhando aí para a gente conseguir fazer o georreferenciamento de todas essas escolas, para a gente trabalhar em parceria aí com o MDA, com o Ministério das Minas e Energias, para conseguir garantir acesso à energia elétrica, à água, em todas essas nossas escolas. E, para concluir, antes que a campainha, né, eu queria aqui ainda destacar, né, para quem ainda não sabe, eu acho que é muito importante, nós tivemos a aprovação, em 25 de julho de 2012, da Lei 12.695, que contempla com recursos do Fundeb as instituições comunitárias que atuam no campo e que tem como proposta pedagógica o regime de alternância. Eu acho que essa é uma conquista muito grande. A gente precisava garantir esse repasse do Fundeb e agora nós já estamos trabalhando. Eu sei que aqui em Minas Gerais já tem uma lei, né, e a gente já tem escolas conveniadas com o governo do Estado, mas a gente não tinha essa garantia do financiamento via repasse do recurso do Fundeb. Então, eu acho que isso também é uma medida que vai nos ajudar muito para que a gente possa garantir cada vez mais a qualidade das escolas do campo. É isso. Obrigada.